Ora, cá estamos de novo na rubrica A Nossa Gente. Lembram-se que há tempos de termos falado numa tuna académica, tuna de estudantes aqui do Instituto de Vila Nova de Gaia, pois estamos de volta à tradição, à música, à alegria que nos é trazida pelos estudantes. Desta feita temos cá na nossa companhia a tuna masculina do Instituto Piaget, o campus de Vila Nova de Gaia. Foi uma ideia que surgiu de uma vasta tradição, já académica, transmitida de geração para geração entre alunos deste mesmo campus, Piaget, herdeiras das distintas tuna académica da Escola Superior de Educação Jean Piaget de Canelas, da tuna feminina do Instituto Piaget de Arcozelo e da tuna mista do Instituto Piaget de Vila Nova de Gaia, pois corria o ano letivo de 2008-2009, quando se começou a dar aso então à nova tuna, à tuna AG, é assim que é conhecida, tuna AG, neste ano letivo de 2008-2009, e começaram então a surgir outra vez os acordes dos estudantes nesta tuna masculina do Instituto Piaget. Pois eu tenho cá, na minha companhia, aqui na nossa gente, dois mestres, é assim que se designa os responsáveis pela tuna, os mestres, o mestre Hélder Mendes e o mestre Nuno Maia. Eu não sei por qual posso começar, talvez pelo mestre Hélder Mendes, e começava por lhe apelar um pouco então a essa memória e nos contar como é que começou a surgir esse bichinho da tuna académica outra vez, de fundar outra vez a tuna.
Bem, em 2004, que foi o ano em que eu fiz parte da Comissão de Praxe, era o presidente da Comissão de Praxe, conheci o Nuno e mais dois elementos que agora já não estão ativos na tuna, que é o Vítor e o Rui. E então, nessa altura, não havia tuna. E eu já fazia parte da tuna mista, de uma formação anterior, mas extinguiu-se, pronto, as meninas foram-se embora, só fiquei eu e mais outro rapazito, pronto, a tuna acabou.
Era com o menino nos braços, digamos, sem saber o que fazer.
Exatamente. Então, conheci o Nuno e os outros dois elementos. Então, e que tal? Eles eram do curso de música, e que tal formar a tuna de Piaget? E nessa altura, começámos a conversar, sim, pronto, fomos à direção, subimos, olha, nós queríamos formar novamente a tuna masculina de Piaget. Nessa altura, éramos poucos rapazes, poucas raparigas também, houve o interesse de algumas meninas também, que também são mestres da atual formação feminina, e nessa altura juntámo-nos, poucos instrumentos, poucas vozes, e formámos a tuna mista, que foi, andámos dois anos.
Entre 2004 a 2007.
Mas essa formação não era o que nós sentíamos que era o que gostávamos para nós. Então, em 2008, a tuna masculina virou, a tuna mista virou masculina, e a tuna mista também virou feminina. Separámo-nos e atualmente estamos como estamos, não é? Cada um toca na
sua respectiva.
Exatamente.
Muito bem.
Isto, para quem não conhece, o Instituto Piaget está sediado onde? E vocês têm mesmo lá a sala de ensaios?
Nós temos uma sala de ensaios mesmo em Canelas, a nossa sede é mesmo em Canelas. E agora temos uma nova sala também cedida mesmo no centro de Canelas, porque os horários que nós ensaiamos, que é das 9 à meia-noite, o Instituto Piaget fecha mais cedo e pronto, tivemos necessidade de encontrar outra sala. Mas desde o início temos sempre tido o apoio do nosso instituto, do nosso campus, pela doutora Sílvia, e pronto, estamos sediados mesmo em Canelas. O campus é que temos as tunas, os elementos são do campus, tanto de saúde, de Colpilhares, como de Canelas, mas a nossa sede mesmo é em Canelas.
Mesmo a sede em Canelas. Então, explicação dada pelo mestre Nuno Maia. De regresso ao mestre Hélder Mendes, a tuna começou, tuna feminina, tuna masculina, e depois como é que vocês começaram a organizar? Se tiveram logo os instrumentos todos que disponíveis, havia logo gente que sabia tocar, que teve que aprender, como é que foram dados os primeiros passos?
Bem, os instrumentos, cada elemento tem as guitarras, normalmente as pessoas têm as guitarras, agora os bandolins são um instrumento mais específico de tuna, nem todas as pessoas compram um bandolim para aprender em casa. Então, nessa altura, com aquelas pequenas atuações e alguns apoios pela rua, compramos os nossos primeiros instrumentos, os bandolins, as congas, pronto. E é assim que a tuna consegue ter os instrumentos, é através do esforço, o suor de andar a cantar pela rua.
Mas conseguiram essas verbas que tiveram que investir? Ou foi o patrocínio? Como é que na altura apareceu?
Nas guitarras é o patrocínio. nos bandolins, agora os novos instrumentos todos, a tuné, tudo às nossas custas.
E conseguiram o quê? Com alguma espécie de iniciativas, de ações de donativos? Ou como é que vocês conseguiram angariar essas verbas?
Na altura do Natal fazemos as janeiras por canelas. Aos domingos, quando é necessário, andamos por Miramar, por exemplo, também já fizemos essa ação de ir pelas ruas e tocar em qualquer canto serenatas também, às donzelas, há alturas que casamentos que nos pedem para fazer os maridos ou os noivos para fazer as serenatas às futuras esposas, também é uma forma de
angariar.
Mas vocês, para além, então, da tuna, as músicas da tuna, porque há aquela separação do típico música de estudante, que é um pouco a herança da música galega, mas depois há distinções, não é, de regiões. Por exemplo, em termos dos tunos de Lisboa, os tunos de Braga e os tunos do Norte, há diferenças não só a nível de trás, mas também em termos de sons da tuna?
Bem, a nível musical, as tunas inserem-se todas num âmbito, não é? O que acontece é que nós temos as nossas músicas, não é? Tentamos pegar muitas vezes em músicas de outras tunas. Como somos uma tuna muito jovem, ainda não temos bastantes originais, já temos alguns, mas temos que pegar em músicas de outras tunas, e que é isso que muitas das tunas que fazem, é pegar em originais de outras, músicas académicas, como, por exemplo, uma das músicas que nós tocamos é a Madalena, que é eternizada pelo Orfeão do Porto. Também tocamos uma música,
O Traçadinho,
típica da Estudantina de Coimbra, pronto, e pegamos algumas músicas de várias regiões, e é assim que nós funcionamos no nosso repertório.
Porque isso geralmente é fácil, por exemplo, para um público que não é propriamente estudantil, porque vocês também muitas vezes têm atuações para o público em geral, pessoas até já de mais idade, que acham piada. Mas, por exemplo, vocês participam em festivais, e em festivais é obrigatório também levar original, além de um instrumental. Vocês têm no vosso repertório também, então, músicas suficientes para poder participar num festival de tunas académicas?
Aqui há uns anos atrás, nós não tínhamos repertório suficiente para participar num festival. Por isso é que nós, em 2010, tivemos a necessidade de contratar um ensaiador, que é mestre tuno da Teupo, da Tuna da Engenharia do Porto. E aí sim começamos a ter alguma qualidade e algum arcabouço para fazer um festival. Temos o nosso instrumental, temos o nosso hino do Piaget, que é uma das músicas que nós tocamos, temos uma serenata também, que também é tocada por várias tunas, que é a Feiticeira, tendo o nosso arranjo próprio. E pronto, e nós temos agora sensivelmente 5 ou 6 músicas prontas para tocarmos em festival, que é mesmo assim.
Então, a opinião dada agora por Mestre Nuno Maia, de volta novamente ao Mestre Hélder Mendes. Portanto, já para além da brincadeira típica e da boa disposição típica dos estudantes, já há algo de profissional também, já há algo mais sério. Vocês procuram também já mostrar qualidade.
Exatamente. Então, foi este ano que tivemos mesmo aquela necessidade de melhorar a nível vocal e instrumental também. Contratamos então o tal mestre, o Pedro, que nos veio trazer aquela qualidade que nós não tínhamos, que éramos um grupo de amigos desafinados que gostavam de cantar. Nessa altura, até essa altura foi assim. Agora não, temos a tuna separada por naipes de vozes, cada um sabe o seu tom que tem que tocar e cantar, e pronto, e é assim que, juntando as três vozes, fundindo as três vozes, temos já uma qualidade razoável. Exatamente.
Em termos de instrumentos, eu cheguei também a abordar isso com o Hélder Mendes. Vocês, em termos de instrumentos, têm, para além dos típicos, as cordas, como o bandolim, a viola, depois não sei se têm o contrabaixo ou a viola baixa, têm acordeão. Fale-me um pouco dos instrumentos da tuna masculina do Instituto Piaget, da Tuna G.
Este ano não temos contrabaixo, estamos agora na fase de juntar, de angariar, para conseguir um contrabaixo novo. O nosso contrabaixo era muito velho, então não tinha arranjo aquilo, porque vem da tradição de há muitos anos das outras tunas para trás, então aquilo não tinha solução. Era como arranjar aquilo, era como comprar um novo. Temos, para além da guitarra, do bandolim, temos um instrumento que não tem nada a ver com tunas, que é a melódica. Temos a concertina, não temos acordeão, temos concertina. Temos o bombo, temos uma bateria completa.
Temos o cavaquinho também.
O cavaquinho. Depois temos os outros instrumentos de percussão, como a...
E recentemente entrou um aspira novo, que é o posto mais baixo da nossa tuna, que vai tocar violino, portanto...
Uhum. Estamos
vamos introduzir uma nova sonoridade nas nossas músicas.
Exatamente. Portanto, além de, falando da percussão, pandeiretas, não é?
As pandeiretas. Uhum. As pandeiretas que dão sempre um espetáculo dinâmico e bonito, que as pessoas gostam nos espetáculos, é de ver as pandeiretas a saltar e a fazer as coreografias elaboradas e difíceis.
E os nossos porta-estandartes, porque também temos que os incluir nessa parte
das
coreografias.
Na parte de espetáculo.
Da coreografia. E como é que vocês então também fazem, têm a música própria, voltando então ao mestre Nuno Maia, vocês também têm essa coreografia própria, fazem questão de ter pandeiretas com muita ginástica e muita alegria.
Sim, sem dúvida. O Tuno Brandão, que é o responsável pelo naipe das pandeiretas, tem vindo a desenvolver um excelente trabalho com os nossos pandeiretas e tem elaborado umas coreografias muito, muito boas. E nós temos a nossa música do hino do Piaget, que é onde os pandeiretas e os porta-estandartes atuam sensivelmente quase na música toda, na música toda, com coreografias ou a solo de pandeiretas ou em conjunto. O que eles fazem também é atuarem os dois, pandeiretas e porta-estandartes, todos juntos, portanto.
Elementos da tuna, disse-me há pouco, são 28 elementos, né, que fazem parte. Qual é, vocês têm algum tipo de logótipo, emblema típico da tuna, ou aproveitam o que existe do Instituto Piaget?
Não, nós quando em 2008 formamos, quando demos o nome de Tunagem num dos ensaios, logo aí que surgiu uma ideia de fazermos o nosso emblema. E visto que nós somos de Gaia, o barco Rabelo é uma componente de Gaia, o nosso emblema junta o barco Rabelo, neste primeiro emblema. No segundo emblema, que foi o nosso brasão, que é o que nós usamos na nossa tuna, foi feito pelo Tuno Filipe. É um emblema mais elaborado, tem
mais ornamentado,
e, pronto, e tem algumas questões lá que nos dizem mesmo que respeito. O emblema do Instituto Piaget, nós usamos a bandeira do Instituto Piaget, que é para nos definirmos também, não é? Uhum. E pronto, e é mesmo isso, nós temos o nosso próprio brasão. Que usamos só na nossa casa.
Exatamente.
E em termos de espetáculos, fale-me um pouco, quem ficar curioso, onde é que agora posso ouvir, até porque estamos em fim de ano letivo, quem quiser ouvir e conhecer a Tunagé, vocês já têm agora agenda marcada para os próximos tempos? Falo agora novamente então, por exemplo, com o Hélder Mendes.
Viemos domingo de Lamego, fomos atuar na Queima de Lamego. A nossa próxima atuação será em Pé de Moura, na Lomba, dia 21 de maio. Depois temos já previstas uma atuação que ainda não demos a certeza, mas em Ovar.
Sim, em Ovar. Depois teremos mais próximo as festas de São João em Canelas, uhum. Que é uma festa onde nós atuamos sempre. E pronto. E tivemos também o nosso primeiro Rabelos, o nosso primeiro festival de tunas académicas, no Cine Teatro Eduardo Bazão. No dia 16 de Abril, e tivemos cá grandes tunas nacionais.
Foi o vosso primeiro festival?
Foi o nosso primeiro festival. Porque nós no ano passado tivemos em 2009-2010, tivemos o primeiro encontro de tunas no Instituto Piaget. O primeiro EATIP. Este ano pensamos não fazer um EATIP, mas sim fazer um festival de tunas. E aí surgiu o primeiro Rabelos. Rabelos, tanto é do nosso emblema, não é? E de Gaia, portanto ficou apelidado o primeiro Rabelos, onde tivemos a Estudantina de Braga, a Tuna TS do Porto, a Trovantina de Leiria e a Magna Tuna Cartola de Aveiro. Isto a concurso. Depois tivemos a extra concurso, a Atituna do Porto, a Feminina de Psicologia, não é? A nossa Tufip, que é a nossa Tuna Feminina, e a Tuna G.
Uhum. Muito bem. Visto que esta entrevista já deve passar pós 21 de maio, portanto, provavelmente o vosso próximo concerto, para quem ouvir a entrevista e vos quiser ver, vai ser mesmo no São João em Canelas, não é?
Sim, sem dúvida. São João em Canelas, as festas de Canelas.
Depois, em julho, estamos a pensar em agendar também para os nossos finalistas uma noite de serenatas, mesmo só dedicada aos finalistas. Claro que quem quiser ir assistir, pode ir assistir, porque será mesmo, provavelmente, no centro de Canelas, junto à igreja. Será uma noite diferente, mesmo para os canelenses, mas também para os nossos estudantes que vão partir e vão ficar
com saudades
do Instituto.
Por falar em partir, vocês ainda fazem parte, ainda estudam, ainda têm cadeiras por cumprir no Piaget ou já saíram?
Não, nós já saímos. Eu saí em 2008, concluí o meu curso em 2008.
Portanto, o Nuno Maia saiu em 2008 e o Hélder?
Saí em 2007.
Portanto, mas essa ideia de pertencer à Tuna, costuma-se dizer que se é Tuna até morrer. Vocês Exatamente. Vão levar essa herança, digamos assim. Vocês continuam empenhados e é complicado, por exemplo, estar com a responsabilidade de uma Tuna académica e conseguir conciliar isso com as vossas vidas profissionais. Vamos então falar, por exemplo, com o Nuno Maia.
Sim, é bastante, é bastante. Tirando, porque foi devido a isso que nós também quisemos colocar um ensaiador, porque não tínhamos tanto tempo a fazer os arranjos musicais da Tuna e tivemos necessidade de pôr alguém a tempo inteiro a trabalhar para a Tuna. E é muito complicado conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Mas com...
Saídas à semana, por exemplo, é um problema.
Saídas à semana é muito complicado, e não é que esta semana tivemos, no domingo, no dia 8 de maio, fomos a Lamego, não é? E no dia seguinte, segunda-feira, toda a gente trabalhava. Portanto, chegámos ao Porto, sensivelmente, segunda-feira, às 6h35 da manhã, e as pessoas da Tuna trabalhavam às 8, 9, e foi um esforço imenso, imenso para toda a gente. Mas, desde já, quero aqui agradecer ao pessoal da Tuna, que esteve espetacular nesse ponto.
Uhum. Muito bem. E é preciso também sempre fazer, porque para trás já se viu que há Tunas que se vão perdendo, com a saída de muitas vezes elementos e componentes da Tuna, é preciso ir fazendo captação de novos talentos. Vocês costumam promover um caloiro que chegue e que até vocês descobrem que tem jeito para determinado instrumento, ou até tem boa voz. Vocês costumam fazer captação, Hélder?
No início do ano, quando entram na faculdade os caloiros, há uma semana, que é a semana de recepção aos caloiros, em que a Tuna normalmente atua num dia ou durante uma tarde, e nessa tarde tenta procurar ou selecionar, angariar novos elementos que entram para a faculdade e que tenham um jeito musical, ou até tenham o gosto só de entrar para a Tuna, não precisam de saber tocar nem cantar, basta ter vontade de aprender e estar presente, empenhar-se, porque o resto é natural e vai-se adquirindo ao longo do tempo.
Uhum. Já agora tocam algum instrumento?
Eu toco bandolim na Tuna.
Portanto, o Nuno Maia toca bandolim e o Hélder?
Toca guitarra.
Para também falar um bocadinho da vossa atividade. Vocês participam em festivais, em espetáculos por vezes de rua, em festas populares. Têm também algum tipo de iniciativa? Falou-me há pouco, mas como motivo de angariação de fundos. Mas, por exemplo, a serenata, vocês promovem por iniciativa vossa para levar também um pouco a tradição, manter a tradição, promovem de vez em quando a serenata cumprindo aquelas regras, depois a donzela que fica a apagar a luz ou acende. Vocês cumprem geralmente essa tradição também da serenata?
Bem, a serenata já não é o que era, não é? Já não há donzelas à janela à espera que os tunos passem ansiosas que lhes cantem uma serenata.
Mas ainda há os traçadinhos, não é?
Os traçadinhos ainda assim. Não, quando a tuna está junta e encontra uma moçoela bonita, em jeito de se aproximar da rapariga, então por que não fazer uma serenata àquela donzela? Então pegámos nos instrumentos e lá vamos nós tentar conhecer, cativar, não é? Uhum.
Muito bem. E também desmistificando um pouco aquela imagem que às vezes vai passando e que por vezes realmente tem reflexos negativos do estudante, que só quer paródia, que às vezes apanha umas boas pielas, que tem um comportamento um pouco radical. O Tuno também reflete um pouco a imagem do estudante, que não é só folia, não é só maus comportamentos, não é só... não digo maus comportamentos, mas que provavelmente uma manifestação um pouco exagerada, às vezes exacerbada, mas também a tradição... A importância de o próprio traje que o estudante representa e a seriedade. Vocês também passam esse lado, Nuno Maia, passam esse lado do estudante sério, responsável e que tem uma tradição, uma história para contar. Portanto, procurando desmistificar um pouco essa imagem que o estudante só quer folia e alegria.
Nós temos uma regra na nossa Tuna, quando eles entram, especialmente para os alunos do Instituto, que isto tipo aquelas regras que tem no futebol, se não trabalhares, não jogas. Uhum. E nós é mesmo assim, se eles não trabalharem na faculdade, se não tirarem boas notas, eles não atuam. Porque tem mesmo que ser assim, eles têm que ter noção que não é por causa da Tuna que vão ficar com a 4, 5, 6, 7 anos a estudar. A Tuna não é um momento para eles não passarem às disciplinas. E o estudante tem que começar a ser visto de uma maneira séria, que é mesmo assim. Nós não somos só borga e bebedeiras, nem nada disso. Há os nossos momentos de brincadeira, de praxe, de Tuna, claro que há. Mas a Tuna AG tenta passar isso para os nossos elementos mais novos, que um dia quando estiverem cá e tiverem este posto de mestre, façam ver aos novos elementos que não é por causa de estarem na Tuna que não vão poder exercer uma função, seja onde for. Portanto, é mesmo isso que nós queremos passar para os nossos, os nossos calores, os nossos turnos.
Exatamente. Vocês são de Gaia? São mesmo cá de Gaia ou não?
Eu sou do outro lado, sou de Matosinhos.
Matosinhos, Lavra. O Nuno Maia, de Lavra.
E eu sou de Gondomar.
De Gondomar, portanto. Mas sentem que quando vocês vão com a tuna, AGE, a tuna masculina do Instituto Piaget, a algum lado, alguma atuação, gostam de levar essa ser embaixadores de Gaia? Levam essa representação? Nós somos de Gaia. Vocês gostam ou representam apenas o Instituto Piaget, ponto final? Mas, ou, por outro lado, têm certa identificação com Gaia?
Não, sem dúvida. Eu adoro Gaia. Gaia é a minha segunda casa. Tanto é que eu moro cá em Gaia. E desde que vim estudar para o Instituto Piaget, não sou de longe, mas vim morar para cá depois. E Gaia é uma zona espetacular. E nós gostamos mesmo de ser embaixadores de Vila Nova de Gaia, porque é importante que as pessoas cada vez conheçam mais Vila Nova de Gaia. Tanto é por isso que nós quisemos fazer o Rabelos em Gaia, porque havia muitos sítios para fazer na zona do Porto, não é? Muitos auditórios, mas nós não. Nós, como somos cá de Gaia, queremos fazer sempre o Rabelos cá em Gaia, e por isso é que tentamos todos os anos os apoios das instituições de Gaia, e para que as pessoas cada vez mais venham para este lado do Rio, não é? E conheçam Gaia, que vejam as coisas boas de Gaia, não são só as praias, mas sim as outras coisas todas, as tunas, as associações, tudo que há de bom em Gaia. E nós gostamos muito de sermos embaixadores de Vila Nova de Gaia, sem dúvida.
Já na fase terminal da nossa entrevista, Hélder, fala-me um pouco das músicas. Nós falamos que vocês têm originais, mas dê-me exemplos de músicas, do nome das músicas. Fala-me de algumas músicas do vosso repertório.
A nossa tuna, então. Como já tínhamos falado, tocamos músicas de repertórios de outras tunas, como a Madalena, o Traçadinho. Temos um original nosso, que é um instrumental, que é o Rasputin. Temos o hino do Piaget, que já está tão modificado que já será o hino da tuna.
Quase.
O hino da tuna, pelas mudanças que já levou a nível de instrumentos e de vozes. Já nem há uma ligação em comparação com a praxe, é completamente diferente a maneira de tocar e cantar. Temos mais, Nuno?
Temos agora duas novas músicas a serem feitas, uma que tem mesmo a ver com a tuna, que é a Alma Tunagem. Depois temos uma música também feita por um dos nossos tunos, que é o Tuno Filipe, cantada em espanhol. Uhum. Estas músicas estão no forno, estão a ser cozidas.
Estão a ser aqui em primeira mão, então, à HFM já essas novidades. E internacionalização, vocês já têm? Já foram tocar a Espanha, já foram tocar a outros locais, Luxemburgo, locais de imigrantes, por exemplo?
Não, ainda não, mas se calhar no futuro não daremos para lá um salto, especialmente se calhar à Suíça, porque tivemos um ex-elemento, neste caso não um ex-elemento, mas um elemento que teve que ir para a Suíça por causa de tentar arranjar trabalho. E está lá, que é o nosso carrega, o Zé, e já nos falou que nos vai arranjar uma atuação para irmos à Suíça. Portanto, se calhar, quem sabe, daqui a um ano estaremos na Suíça a tocar para os nossos imigrantes.
Muito bem. A relação com o Instituto Piaget da Tuna, já fomos falando um pouco, portanto, recomenda-se, isto está para durar.
Sim, sem dúvida. Por parte da doutora Silvia, nós, presidente do campus do Instituto Piaget, temos tido uma receptividade muito boa e uma ajuda muito boa, e claro que vai continuar, e o que nós queremos é uma boa interação entre as tunas e o campus. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos também sobreviver de outra maneira, não é? E pronto, e precisamos sempre da ajuda do Instituto.
Uhum. Para quem então não conhece e que vai ter a oportunidade de conhecer melhor o que é a vida académica da tuna masculina do Instituto Piaget, o meu desafio final, e faço o desafio a cada um de vocês, ao mestre Hélder Mendes e ao mestre Nuno Maia, começando pelo Hélder Mendes, procuro descrever o que é, porque vocês saíram da faculdade e mesmo assim continuam ligados à tuna, procuro descrever, de repente, alguém que cai aqui e pergunta o que é uma tuna, o que é estar lá, o que é que vocês sentem, o que é que representa para vocês, como é que vocês descreveriam?
Bem, entrar para a tuna e viver a tuna é muito próprio, não é? Ou se gosta ou não se gosta. E o que acontece é que muitos dos elementos que entram e não gostam estão lá uma ou duas semanas e vão-se embora. Também será aquele momento de adaptação. Mas quem está cá há 2, 3, 4, 5, 6 anos e vive todos estes momentos de companheirismo, de amizade, porque para além de nós somos uma tuna, mas somos um grupo de amigos, um grupo de irmãos unidos, por uma causa que é a música, a diversão, cantar pelas ruas, trazer e manter todas as tradições que nos foram passadas pelos outros elementos mais antigos. Viver a tuna é isso. A tuna não é só copos, como as pessoas pensam, quem ouve, as tunas, uma cambada de bêbados, ou querem paródias e destruir tudo. Não, a tuna não. A tuna, pelo menos a nossa tuna, é a parte musical, é o essencial. O resto, a diversão, ocorre naturalmente, tudo sempre com a maior naturalidade, tranquilidade, sem desacatos. É a imagem que queremos passar.
Nuno, o que é que tem de mágico a tuna?
A tuna tem aquela... A magia que a tuna tem é como o Heller estava a dizer, o companheirismo que nós temos. Nós somos irmãos de armas, que é mesmo assim. Nós temos a nossa família em casa, mas temos a nossa família na tuna. E quem se mete com a nossa família está-se a meter com o diabo, que é mesmo muitas vezes eu digo mesmo isto. E a tuna é tudo para nós, sem dúvida. Podem acabar os amigos de longa data, mas a tuna se calhar vai continuar lá e nós estaremos sempre lá. E nós temos dois suportes, que é a nossa família e a nossa tuna, sempre assim. E quem quiser vir para a tuna do Instituto Piaget, pode, especialmente para a masculina neste caso, vai encontrar ali um grupo muito forte, muito unido e capaz de ajudar, seja no que for, seja mesmo em questões de tuna, mas mesmo em questões de vida pessoal, que já ajudamos, e é mesmo isso. As tunas têm uma magia especial e só quem está lá dentro é que consegue compreender mesmo isso.
E mais uma vez foi então o contributo da nossa gente para conhecer mais uma coletividade, que não será coletividade, associação, não sei se já tem os estatutos feitos ou não, se afirmaram
está
para breve, mas é um grupo, é um movimento típico em Portugal, um movimento não só de estudantes, como já pode ver, mas também de ex-estudantes que continuam ligados a uma tuna, um movimento musical que passam a tradição, passam a alegria, mas também passam a responsabilidade e um sentido de família, de grupo unido. Foi a tuna masculina do Instituto Piaget. Eu estive à conversa com dois mestres, é assim que se designam neste movimento de tuna, o Hélder Mendes e o Nuno Maia, que nos falaram um pouco então da Tunagé, a tuna masculina do Instituto Piaget. Mais uma vez, obrigado aos dois por terem estado aqui na Gaia FM.
Obrigado.